Bem-vindas e bem-vindos ao 10º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Hoje completamos um ano da nossa primeira emissão pela Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, UPO, na cidade de Sevilha, sul da Espanha. Já são muitas histórias e lembranças deste primeiro ano de vida de um projeto que começou no final de um mestrado e que será tema de uma tese doutoral pela Universidade Pablo de Olavide, muito em breve. O meu muito obrigada às queridas colaboradoras que sonharam junto comigo nesta empreitada radiofônica em português.
Um ano do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Queridas e queridos oyentes, en este día de fiesta también esperamos contar con vuestra comprensión, ya que echamos mucho de menos las grabaciones en el estudio de Radio Olavide por el tema de la pandemia. Noelia, coordinadora de la radio, un fuerte abrazo virtual y muchas gracias por todo tu apoyo desde que empezamos a realizar este sueño de formar parte de Radio Olavide. Pero aquí estamos con este 10º programa lleno de informaciones alrededor del mundo de la lengua portuguesa, en un mes para celebrar nuestro primer aniversario. Buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués, viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui fala Gisele Mendes com a colaboração indispensável das nossas queridas Beatriz Padrão.
Olá!
Da nossa bióloga mais querida, Ana Margarida.
Olá a todas e todos! Eu estou muito contente de estar uma edição mais neste programa tão especial.
E ainda com a participação da brasiliense professora Elizabeth França.
Olá, meninas! E parabéns pelo nosso primeiro ano de vida!
Ah, pois muito bem! E como nova colaboradora deste projeto feito só por mulheres, damos as boas-vindas à nossa paulista, professora Gabriela Morandini, que ensina PLE, Português como Língua Estrangeira, na Universidade de Jaén, também aqui na região da Andaluzia. Bem-vinda, Gabriela!
Obrigada, Gisele! É um prazer estar com todas vocês pela Rádio Olavide. E muito parabéns a este projeto pioneiro com a língua portuguesa na Andaluzia.
Y para celebrar el programa de octubre con nosotras, contamos con la ayuda siempre muy especial de Miriam Toro a los controles. Sin ella es que no hay programa ni tampoco edición. Así que, muito obrigada, Miriam.
Pues sí, Ana, esta es la primera emisión en territorio hispalense y arredores de un programa en portugués na Universidade Pablo de Olavide, en Sevilla. Y ya va aquí o nosso imenso bem-aja a Rádio Olavide. Obrigada.
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
E agora, Beatriz, qual é o tema literário deste 10º programa no bloco Ler para Crer?
Bom, para comemorar este primeiro aniversário, vou voltar a falar de um livro de história, mas, desta vez, não se preocupem que não é uma crónica medieval, mas sim um romance em forma de trilogia, que é uma coisa que está muito na moda. E por acaso, vocês já leram alguma trilogia?
Já.
Já, sim, claro.
Eu reconheço que não é a minha cara, mas desta vez acho que eu vou fazer uma sessão porque gostei muito deste primeiro volume e fiquei curiosa por saber como é que continua a história.
Então, Beatriz, mas qual é o título do livro?
A trilogia chama-se O Regresso do Desejado e o seu autor é o lisboeta Ricardo Correia. A história começa no ano de 1578, quando os portugueses são derrotados na famosa Batalha de Alcácer-Quibir, que é um nome que nunca consigo pronunciar diretamente, mas, como sabem, o pior não foi terem perdido frente às tropas marroquinas, mas a desaparição de Dom Sebastião, rei de Portugal e os Algarves.
E foi depois dessa perda que o rei Filipe II da Espanha assume o governo de Portugal, não é?
É isso mesmo. Mas, ora bem, o que teria acontecido se Dom Sebastião tivesse regressado das trevas? Como teria sido a história dos nossos países nesse caso? O autor apresenta-nos uma ficção baseada em factos verídicos para recriar essa hipótese. Há muitas lendas e especulações que defendem que ele não morreu na batalha, mas acho que este romance, dividido em três volumes, Ascensão, Inquisição e Redenção, é uma excelente maneira de nos adentrarmos na história de Portugal e na sua relação conosco, com os espanhóis.
O que não deixa de ser engraçado, pois não? Porque não estamos a ler o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido.
É, efetivamente. Porque, como aponta o seu autor Ricardo Correia, Alcácer-Quibir não foi o fim, foi o início. E gostava também de acrescentar que acho que para os estudantes de português pode ser uma forma divertida de melhorarem o seu vocabulário e, ainda por cima, ficarem a saber mais de um traço cultural fundamental, que é o sebastianismo. E até aqui a minha sugestão de leitura para os apaixonados pelo português e pela história.
Seguimos com o 10º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente deste aniversário muito especial, três entrevistados de tirar o chapéu. Sandra Teixeira, professora de Língua Portuguesa e suas literaturas na Universidade Complutense de Madrid. Herotildes Moreira, professora de Português como língua materna e estrangeira no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará e secretária da CIPLE. E Edivan Brito, coordenador e professor do Programa de Português da Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos. Vamos diretamente a Madrid.
Professora Sandra Teixeira, muito bem-vinda ao 10º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa na Espanha?
Olá a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Gisele e a Gabriela pelo convite para participar com vocês da celebração deste primeiro aniversário do programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide, nessa belíssima cidade chamada Sevilha. É realmente uma verdadeira honra para mim. Respondendo à sua pergunta, Gisele, cheguei na Espanha em janeiro de 1988. Faz, portanto, quase 33 anos que moro aqui. Trabalhei durante muitos anos em empresas e, em 2003, foi quando voltei ao ensino da língua portuguesa, em um princípio na Casa do Brasil, em Madrid. Em 2006, fundamos a Associação de Professores de Língua Portuguesa na Espanha, a APLEPES, da qual não me desliguei e continuo participando há anos como presidente. Em 2007, retornei aos estudos universitários, matriculando-me num programa de doutorado da Universidade Complutense de Madrid, que acabei em 2015. Durante todo este tempo, sempre compartilhei a docência com empregos em distintas empresas espanholas, nas quais a língua portuguesa fazia parte da minha ferramenta de trabalho. Enfatizo isso porque esse fato foi importante na minha vida profissional, pois foi o que me possibilitou a entrada como professora associada na Universidade Complutense de Madrid, onde hoje sou professora de língua portuguesa e literaturas portuguesa e brasileira. Atualmente, desde julho deste ano, assumi também a direção do OLP, Observatório da Língua Portuguesa, na Espanha.
Conte-nos um pouco da APLEPES, Associação de Professores de Português em Espanha. Sabemos que acabam de abrir a primeira filial que fica aqui na Andaluzia. Muitos parabéns.
A Associação de Professores de Língua Portuguesa em Espanha, com a sigla APLEPES, foi fundada em 2006 por três professoras, Rosângela Batistella, Mila Paiva de Ferreira e eu. Esta iniciativa nasceu da necessidade de colaborar na difusão da língua e cultura dos diferentes países de língua portuguesa, além de dar suporte e apoio aos professores de português e trabalhar para um maior reconhecimento profissional. Sempre nos preocupou a questão da capacitação, porque consideramos imprescindível a adequação do professorado às novas exigências da sociedade atual. Nesse sentido, durante estes anos de existência da APLEPES, realizamos diversos cursos para professores de PLE, ministrados por docentes do Brasil, Portugal e Espanha. Organizamos numerosas atividades, como seminários, exposições e congressos, tendo sido o segundo FILP, o segundo Fórum Internacional da Língua Portuguesa, nosso último evento, em novembro de 2019, realizado em parceria com a Universidade Complutense de Madrid. Temos previsto para março de 2021 a realização do terceiro FILP. Do segundo FILP, vão ser publicados dois livros entre finais de outubro e começo de 2021. Também gostaria de ressaltar a criação em 2020 do Webinário de Português, que surgiu como meio de ajuda aos professores com a mudança ao ensino online por causa do COVID-19. E, por último, também a criação da Ediciones APLEPES. Em termos de expansão, aqui comento que no mês de agosto deste ano abrimos a nossa delegação APLEPES Sevilha, que conta na sua direção com a professora Gisele Cintado, na secretaria com a professora Gabriela Morandini e na tesouraria com a professora Cândice Simões, diretora do Centro de Estudos de Língua Portuguesa, CELP, e que acolheu a sede da nossa delegação em Sevilha. A essas três professoras, em nome da APLEPES de Madrid, agradeço profundamente pelo interesse e apoio demonstrados. Tenho a certeza de que a nossa delegação está muito bem representada, não só por serem excelentes profissionais, mas também e sobretudo pelas excelentes pessoas que são. A abertura da delegação APLEP Sevilha significa o reconhecimento do nosso trabalho e estamos muito orgulhosos de tê-las conosco. Só podemos mesmo apoiá-las no que for preciso, desejar-lhes o melhor possível e mostrar a nossa gratidão.
Que mensagem de incentivo deixaria aos colegas de profissão e aos alunos de português como língua estrangeira neste ano em que a docência online chegou com mais força no ambiente educacional?
Nós, professores e os nossos alunos, não tivemos mais alternativa que nos adaptarmos ao mundo ao revés, transtornado pela pandemia. Sem dúvida alguma, as dificuldades técnicas que enfrentamos foram muitas, mas confio que cada vez sejam menores na medida em que vamos melhorando na parte de utilização de plataformas para as aulas e de várias ferramentas para a elaboração de atividades didáticas. É certo que para algumas pessoas o fato de utilizar um meio virtual pode ser recebido como um suporte demasiado frio para a comunicação. Sabemos que não é possível substituir o calor humano que se desprende numa aula presencial. No entanto, a minha opinião com aulas online de idiomas é que nos permite explorar outras formas de ensinar, obrigando a adaptar-nos ao tempo que não transcorre da mesma maneira que presencialmente. Uma das maiores vantagens que percebi no ensino online foi o rendimento dos alunos pelo aumento da concentração. Aqueles que assistiram às aulas mostraram um desenvolvimento considerável na compreensão escrita e auditiva. Além disso, melhoraram a pronúncia de fonemas complexos e passaram a reconhecer a acentuação das palavras através de exercícios orais e de leitura. Com isso, no final do curso, não só falavam e escreviam melhor, como também se exprimiam melhor em ambos modos. Vejam bem, outra vantagem do ensino online de idiomas é que tanto o estudante percebe com maior nitidez os sons, como o professor consegue perceber as falhas de dicção e gramaticais. É uma maravilha. É como estar no laboratório de línguas com a supervisão do professor. Tendo conseguido esses resultados que eu tive com os meus alunos, olha, recomendo que tirem proveito desse suporte que, bem dirigido, pode ajudá-los e muito a avançar na aprendizagem do português e também das línguas em geral.
Agora vamos directamente ao Nordeste brasileiro, região natal de nossa companheira Giselle. Professora Herotilde Moreira, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa.
Professora Herotildes, muito obrigada por esta participação para lá de especial no nosso programa de aniversário pela Rádio Olavide. Sim, somos conterrâneas de região, do meu saudoso Nordeste brasileiro. Professora Herotildes, pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho docente na área de português como língua estrangeira?
Bom dia, professora Gisele Mendes. Bom dia a todos que fazem a Rádio Olavide. O meu nome é Herotildes Moreira e eu estou imensamente grata por este convite, por abrir esse espaço para nós conversarmos um pouco sobre o ensino de português como língua estrangeira. Respondendo à sua pergunta, cara Gisele, o meu trabalho docente na área de português como língua estrangeira iniciou-se em 2010, na Universidade Federal do Ceará, enquanto doutoranda do programa de pós-graduação em linguística.
Professora Herotildes fez um trabalho de formação continuada com docentes de Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, não foi? Conte-nos um pouco desta pesquisa.
Universidade, através do programa PECG, recebe universitários do mundo inteiro, estudantes, intercambistas. E todos chegam com dificuldade na escrita acadêmica e também sedentos por conhecer um pouco mais da língua portuguesa, para melhor se relacionar. Pensando nisso, a universidade oferece um curso de português muito mais centrado na comunicação, mas sem esquecer os aspectos gramaticais, os aspectos que permeiam a escrita acadêmica. Então, a professora Rosimeire Monteiro Plantin coordena um grupo muito voltado para o ensino de português como língua estrangeira. Na verdade, o grupo chama-se PLIP e é voltado, conforme a sigla, para políticas de internacionalização da língua portuguesa. Então, dentro desse grupo, uma atividade de extensão era o ensino de português a intercambistas e outros estrangeiros interessados em aprender a falar português. Um trabalho maravilhoso, muito centrado nas canções brasileiras, que é um tesouro, não é isso? E, enfim, fizemos grandes amigos, conhecemos muitas pessoas, e com isso nós resolvemos aprofundar nossos estudos em torno das políticas linguísticas voltadas à internacionalização do português. Dentro ainda dessas atividades de extensão, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em um projeto capitaneado pela Secretaria de Ciências e Tecnologia do Estado do Ceará, com subvenção da CAPES, que ofertava a cada ano um curso de formação continuada a professores dos PALOPs. Com isso, nós tivemos uma excelente oportunidade de ter contato com o português pluricêntrico e, além disso, conhecer professores de língua portuguesa que enfrentavam os nossos problemas, né? As dificuldades de leitura, as dificuldades de escrita, a questão da variedade linguística, a questão do português como segunda língua. Então, por 3 anos, nós participamos dessa formação, com a coordenação da professora Ana Célia Clementino Moura, da Universidade Federal do Ceará, e tivemos a oportunidade de escutar os professores, os docentes de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, de Angola, e trocar com eles experiências acerca do ensino de português naqueles países. Foi uma experiência maravilhosa. Ao final, nós produzimos um artigo, eu e a professora Ana Célia Clementino Moura, que está publicado no livro organizado pelo professor Luiz Gonçalves e está disponível na web para quem quiser conhecer um pouco desse trabalho.
E qual a mensagem que deixa aos nossos ouvintes da Rádio Olavide em relação ao papel da língua portuguesa nos dias atuais, em especial na área de português língua não materna, português como língua estrangeira?
Nos dias atuais, a língua portuguesa tem um papel estratégico, pois ela pode se fortalecer ainda mais com políticas voltadas à promoção, né, sua promoção internacional, com estudos mais aprofundados em torno do ensino de português, língua materna, e com relação especificamente ao português como língua estrangeira, creio que está passando da hora uma ação voltada para o ensino do português com esse caráter pluricêntrico. Me refiro principalmente ao respeito à nossa diversidade linguística, a um aprofundamento no estudo das tradições de cada país, das canções, da literatura, para nós sairmos dessa história de que esse é o meu português, esse é o português correto, esse é o português que deve ser falado. Eu creio que a gente tem que passar dessa fase.
O terceiro entrevistado deste 10º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente dos Estados Unidos.
Professor Edvan Brito, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa nos Estados Unidos?
Bom, primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer imenso poder participar desta edição comemorativa do programa O Mundo da Língua Portuguesa, aqui da Rádio Olavide. Também gostaria de agradecer à professora Gisele Menezes pelo convite. Bom, respondendo à pergunta, a minha história docente com a língua portuguesa nos Estados Unidos começou por acaso. Em 2008, eu terminei minha graduação em letras, em português e linguística no Brasil. E um ano depois eu me mudei para os Estados Unidos para fazer um mestrado em comunicação na Howard University, em Washington, D.C. E no final do curso, isso já em maio de 2010, na última semana de aula, eu fui convidado para participar da festa de confraternização da Escola de Inglês da Universidade, onde eu tinha feito alguns cursos. Então, durante a festa, conheci uma aluna do programa de português da Howard, e ela me disse que o Departamento de Línguas estava procurando alguém para substituir a professora dela, que tinha pedido demissão. Depois disso, eu entrei em contato com o departamento para confirmar essa história, e logo depois me candidatei, fui entrevistado E após alguns dias me ligaram dizendo que eu tinha sido escolhido para a vaga. Então, como essa história foi um pouco inusitada, eu até hoje fico me perguntando que rumo a minha vida ou carreira docente teria levado se eu não tivesse ido àquela festa.
Sabemos que organizou, juntamente com outros colegas, a obra Estratégias e Materiais para o Ensino de Português como Língua Estrangeira. Conte-nos um pouco do que o leitor pode esperar deste livro.
Participar da organização do livro Estratégias e Materiais para o Ensino de Português como Língua Estrangeira foi uma experiência muito rica, de muito aprendizado para mim. Então, partilhar essa experiência com as minhas colegas Eugênia Fernandes e Célia Cordeiro também foi algo que foi muito significativo. Bom, o livro é composto por uma coletânea de textos que resultaram do sexto EMEP, que é o Encontro Mundial sobre o Ensino da Língua Portuguesa. Então, de um ponto de vista geral, nós tentamos apresentar aos profissionais da área de português como língua materna e português como língua estrangeira ou adicional, uma série de experiências e estudos pedagógicos centrados nos vários aspectos do processo de ensino e aprendizagem dessa língua. Nesse sentido, o conteúdo do livro é bastante variado, cobrindo diversos assuntos de interesse desses profissionais, tais como questões relacionadas à elaboração de material didático, o uso de recursos disponíveis via internet, a gramática da língua portuguesa, questões identitárias, entre outros temas. Então, foi uma obra que foi elaborada com muito carinho por nós, então vale a pena conferir.
E qual seria a sua mensagem aos colegas de profissão neste momento pandêmico e de incremento no ensino online?
Bom, a minha mensagem, ou a mensagem que eu tenho para os colegas e as colegas de profissão, é que precisamos, antes de tudo, nos cuidar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Este é um momento muito delicado e que suga nossas energias de diversas formas. Por isso, é importante que fiquemos vigilantes para cuidarmos da nossa saúde e da saúde das pessoas que estão à nossa volta. Também é preciso que tenhamos paciência com as outras pessoas e com nós mesmos. Paciência para aprender, paciência para errar, paciência para tentar de novo. Enfim, sabemos que ensino remoto ou online é desafiante e difícil, mas estamos todos nos ajustando e nos adaptando de acordo com os recursos que temos à nossa disposição para suprir as necessidades específicas dos contextos que atuamos, né? Então é preciso manter a calma e cultivar a esperança que dias melhores virão. Acho que é isso que eu tinha para dizer.
Y ahora nuestra sección más melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de octubre?
Vamos ouvir a canção Saudades, do cantor Duda Nunes. Som na caixa!
Ao seu lado, sim, saudades eu senti. Amor,
está agora. Vem, me beije, sente o amor, me namora, amor. Sobre o teu corpo e podermos nos amar, amor, meu amor, amor, meu amor.
Português desta canção, não é mesmo? Já falamos em programas anteriores da palavra saudade, mas este título, já sabemos, dá muito pano para manga. E agora, hein, professora Gabriela Morandini? Qual é a sugestão para a nossa, o nosso colega docente em aulas de PLE com a música do Duda Nunes?
Olha, Gisele, esta canção traz bons exemplos para o professor explicar aos alunos um fenômeno que chama a atenção dos estrangeiros quando ouvem alguns brasileiros falando. O fato de, em muitas regiões do Brasil, as pessoas mesclarem de alguma forma o tu e o você. Mais para o começo da canção, o eu lírico diz: "Não vejo a hora de estar ao seu lado." E mais para o final, ele diz: "Quero estar no teu caminho." E ele está falando com a mesma pessoa. Usa teu e seu de forma indiscriminada, assim como muitos de nós brasileiros. Além disso, o eu lírico diz: "Eu penso em você." E mais adiante diz: "Vem, me beije." Ou seja, apesar de usar o pronome você, ele associa a essa pessoa a forma verbal imperativa vem, que originariamente é usada para o tu. Acho que a canção é uma boa forma de mostrar aos alunos que a gramática usada pelos falantes, neste caso, falantes de regiões do Brasil, nem sempre segue as regras que aparecem nos livros. Afinal, quem define as regras de uma língua é quem a usa.
E que comece a sessão, qual é a mesma dica? Gabriela, o palco é teu.
Obrigada, Beatriz. Hoje a dica é conhecer o trabalho fantástico do professor Dário Borin Jr. com a língua portuguesa, a literatura e a música na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth. Professor Dário Borin, muito obrigada pela sua participação especial no primeiro programa em português de Sevilha, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou a sua história com a docência da língua portuguesa no exterior?
Antes de me apaixonar pelo ensino de línguas ou literatura, eu me apaixonei pelo ensino em geral. Então eu tive que decidir o que ensinar. Eu tinha tido uma experiência num liceu, numa escola de segundo grau, dando aulas de engenharia civil, que eu estudava. Então eu decidi que não era aquilo mais que eu queria ensinar. Mas só que eu não sabia o quê. Então eu vim para os Estados Unidos em 1981, deixando faculdade para trás, deixando o Brasil para trás, numa busca por uma coisa, um elemento, um assunto para ensinar. E eu então descobri que era a literatura, não é? Que tinha sido já tão importante para mim na idade de 14, 17, né, anos, quando então eu pude descobrir que através da literatura eu também tinha muita paixão por línguas em geral, não é? E então chegou o momento de terminar o bacharelado já de volta no Brasil, para onde eu fui 2 anos depois, e vim para cá pela primeira vez. Lá no UFMG eu concluí o bacharelado em Língua e Literatura, né, enquanto dava aulas de português e inglês como segundas línguas. E de volta nos Estados Unidos, né, em 1988, eu comecei a fazer o mestrado e o doutorado na Universidade de Minnesota. E lá então é quando eu de fato comecei a ensinar o português fora do Brasil, né. E eu fiz por 8 anos em Minnesota e depois por 1 ano em Los Angeles, na Califórnia. Né? E então, a partir de 97, com 2 filhos, Ian, Isaac e Anna, minha esposa, me mudei para o Brasil de novo, né? Onde então, em 97, eu passei a ensinar inglês e literatura brasileira na Universidade Federal de Ouro Preto. Voltamos para os Estados Unidos 3 anos depois, né, para viver, morar em Dartmouth, né, onde eu tenho ensinado a língua portuguesa e cursos de literatura brasileira, de cultura brasileira, na Universidade de Massachusetts, Dartmouth. Então já são 20 anos e um pouquinho mais.
E o projeto Brazilians? Ah, muitos parabéns. Não sei se sabia, mas saiba que foi uma das inspirações para o nosso programa. Conte-nos um pouco deste projeto, Dário.
Que honra saber que meu programa serviu de inspiração para a criação do seu programa, Gisele Mendes, O Mundo da Língua Portuguesa. Aliás, devemos ser primos. Mendes é o sobrenome de minha mãe, além de Prado, cujas origens, no lado dela, apontam para nossos ancestrais espanhóis que haviam emigrado para a Alemanha nos fins do século XVII. Brazilians veio ao ar pela WUMD, a estação de rádio da Universidade de Massachusetts, Dartmouth, como um programa semanal de 3 horas dedicado à música e às culturas dos países lusófonos. Veio ao ar via FM em dezembro de 2001. São quase então 19 anos em que produzi edições temáticas variadas, como um programa exclusivamente dedicado a canções feitas por mulheres. Outra edição mostrou canções compostas por brasileiros da diáspora. Às vezes, meus programas trabalham em diálogo com meus seminários de pós-graduação em estudos lusófonos. Temos um programa de mestrado e de doutorado em estudos lusófonos aqui em Dartmouth. Por exemplo, uma edição do meu programa focalizou o tema da música na literatura brasileira do século XIX. Certa vez, produzi um programa que deve ter sido o mais longo ou um dos mais longos jamais apresentados sobre música brasileira nos Estados Unidos ou talvez até no mundo. Foram 13 horas e meia de Caetano Veloso, imaginem. Eu dividi em quatro partes. Primeira, Caetano canta Caetano. Segunda, Caetano canta com outros compositores. Terceiro, Caetano canta com outros cantores. E quarta, Caetano canta em outras línguas, que incluíram o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, o latim e o iorubá. Então é isso.
Qual é a mensagem que deixa aos nossos ouvintes nesses tempos pandêmicos e também aos professores de português como língua estrangeira?
Em tempos de pandemia e distanciamento social, minha mensagem para os ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa e para os professores do nosso idioma vai no sentido de reiterar a importância do nosso amor e do nosso trabalho. Nós que amamos a língua portuguesa e as culturas lusófonas, devemos retirar delas o otimismo e a alegria que nos fortalecem diariamente. Somos resilientes. Somos gratos pelo que temos de bom nas nossas culturas. Podemos adicionar mais leveza e mais sorrisos ao nosso redor, se nós não nos esquecermos de beber dessas fontes que nos unem e nos inspiram. Da música à dança e do cinema à literatura, por exemplo, podemos retirar lições de vida que são fundamentais em tempos de medo, perda e solidão.
E agora o bloco só mais um detalhe. Ana, como nos diz a Gisele, o palco é teu.
Pois, muito bem, Beatriz. Cá estamos para falar, como sempre, do meio ambiente, da natureza, da fauna e a flora e temas afins de alguns países da CPLP. E olha, meninas, sabem qual é o país africano que é referência em termos de biodiversidade?
Moçambique?
Não sei.
Está por aí. Está do outro lado. E é que a biodiversidade angolana é uma das mais importantes do continente africano, segundo o Ministério do Meio Ambiente, que cita a União Internacional para a Conservação da Natureza através de um estudo feito ainda nos anos 90.
E, Ana, quais são os dados deste estudo?
Dados desta instituição indicam que há em território nacional, cerca de 5 mil espécies de plantas, das quais 1.260 são endémicas, tornando Angola o segundo país da África mais rico em plantas endémicas. Segundo o anteprojeto da Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate à Caça Furtiva de 2018 até 2028, apresentado há 2 anos em Luanda, durante o primeiro Conselho Consultivo do Ministério do Meio Ambiente, os recursos faunísticos de Angola são um capital vivo capaz de gerar benefícios económicos e sociais através da sua exploração sempre sustentável, claro.
Gente, eu tenho muita vontade de conhecer Angola. E Ana, sei também que há uma luta contra a caça ilegal neste país, não é mesmo?
Sim, sim, Elizabeth. Este documento de 2018 traz como maior realce um dos temas de grande preocupação do Executivo, que é precisamente a caça furtiva. Neles estão espalhados vários fatores que levam as pessoas a praticarem essa atividade de forma ilegal. A obtenção de fonte de proteína, o lucro fácil, através da venda de carne e de tráfico de artefatos de animais selvagens, são apontados como os principais fatores que concorrem para a prática da caça furtiva no país. As espécies mais ameaçadas pela caça furtiva são o bambi, o elefante, o golungo, o javali, o leopardo, o macaco de lunetas, o macaco cinzento, a palanca negra gigante ou o papagaio cinzento, além de outras.
E agora na sessão, qual é mesmo a notícia? Ah, uma surpresa! Vamos dar uma notícia maravilhosa. A criação do nosso novo bloco neste programa de aniversário, o Litera Preta, que fará parte, ao lado da nossa sessão, Ler para Crer, que já conhecem muito bem com a nossa querida Beatriz Padrão, dos nossos blocos literários. Literatura nunca é demais. Elizabeth França, agora o palco é todo teu.
Obrigada, Gisele. Eu não poderia estar mais feliz com este bloco. E trago para a estreia do Litera Preta um trecho de um poema do livro Entre o Ser e o Amar, de 1996, da guineense Odete Semedo.
Somos todas ouvidos, Elizabeth.
Odete Semedo é doutora em letras pela PUC Minas no Brasil, uma mulher extraordinária no mundo da educação e da política da Guiné-Bissau. Em seu país, foi coordenadora nacional do projeto de língua portuguesa do ensino secundário, diretora-geral do ensino da Guiné, fundadora da Revista de Letras, Artes e Cultura, secretária-geral da Associação dos Escritores, reitora da Universidade Amilcar Cabral, uma das fundadoras do PEN da Guiné, foi presidente da Comissão Nacional para a Unesco-Bissau, foi ministra da Educação, ministra da Saúde e atualmente é ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral da Guiné-Bissau. Sua literatura é marcada pelo bilinguismo e pela busca de identidade do seu país. Prova disto é a escrita da poesia e da prosa em português e em crioulo, abordados nas suas obras literárias. Sabendo disso, vamos ouvir um trecho do poema O Desassossego do Ser. Vou convidar a nossa querida Beatriz Padrão para fazer esta leitura comigo.
Muito bem.
Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar?
Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século?
Ou terei que falar nesta língua lusa e eu sem arte nem musa? Mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem.
Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo. No caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem fomos.
Aqui fica o nosso 10º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até novembro. Fiquem bem.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Cuidem-se.
Adeus e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal, e até novembro.
Até o próximo mês. E mais uma vez, obrigada pela acolhida neste programa pioneiro com a língua portuguesa na capital da Andaluzia. Tchau, tchau.
O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar.